Mulheres e Justiça.
Neste episódio da série Mulheres e Justiça, a professora Fabiana Severi conversa com Regina Estela Vieira, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina, sobre a representatividade de raça e gênero no Congresso Nacional após as eleições do último dia 2 de outubro.
Regina, os resultados dessa eleição, eles mostraram um aumento de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados. Nós passamos de 15% para 17,7%, e com destaque para duas mulheres trans eleitas. Além disso, tivemos um número recorde de deputados de ambos os sexos que se autodeclararam pardos ou negros. Conta pra gente sua análise sobre esses resultados.
Desde o domingo, em que houve o primeiro turno das eleições de 2022, diversas análises foram realizadas sobre esses pontos questionados, e eu vou me inspirar em especial em análises como da revista Piauí, do Globo e do podcast Medo e Delírio em Brasília. O primeiro ponto é com relação à questão de gênero. Claro que o aumento de mulheres eleitas na Câmara dos Deputados é muito importante. Se em 1990 a gente tinha 30 deputadas apenas, em 2022 a gente chegou a 91 eleitas. Isso é fruto de muito empenho dos movimentos feministas e também da Lei 9.504 de 1997, que criou o percentual mínimo de candidaturas por gênero de 30%, né, que a gente conhece como Lei de Cotas. Mas é muito importante dizer que há ainda um caminho bastante importante para ser trilhado, né? Isso porque nós, mulheres, somos 52% das pessoas aptas a votar nas eleições de 2022, mas a gente elegeu apenas 17% das cadeiras da Câmara. Além disso, as candidaturas femininas ainda são muito instrumentalizadas. Seja pela obrigatoriedade desses 30% de cota nas candidaturas, o que acaba gerando um volume muito alto de candidaturas laranja de mulheres que servem para cumprir a cota, mas inclusive as próprias mulheres muitas vezes não fazem a sua própria campanha eleitoral e acabam fazendo campanha para outras pessoas do partido. Isso a gente já tem algumas pesquisas que comprovam, né, esse tipo de prática. Além disso, em outras vezes, as mulheres servem como perpetuadoras de controles políticos oligárquicos de suas famílias em diversas regiões do Brasil. Então, são esposas, filhas, netas de políticos consagrados que se candidatam como uma forma de manter o poder na mão dessas pessoas, né? Então, não se trata exatamente de um pleito feminino, mas muito mais de uma perpetuação de poder. Além disso, é importante a gente dizer que a representação simples não significa representatividade. A gente precisa pensar em quem foram essas mulheres eleitas. Por exemplo, a deputada mais votada em 2022 para a Câmara Federal foi a Carla Zambelli, do PL, que é declaradamente antifeminista e armamentista e uma das maiores representantes do governo Bolsonaro na Câmara. Então, ter uma mulher ali não significa que essa mulher vai representar pautas que são caras à justiça para as mulheres, que são caras a pautas de gênero, que são caras ao combate à desigualdade. Muito pelo contrário, a gente pode ter representantes como essa e como muitas outras eleitas que jogam do outro lado da linha, por assim dizer. Mas também é muito importante a gente pensar na renovação do perfil da esquerda nessas eleições. Então, a gente teve a eleição de alguns quadros masculinos simbólicos, históricos, como o do Eduardo Suplicy, do Guilherme Boulos, em São Paulo. Mas a gente também vê uma renovação feminista e trans que é incrível e que merece destaque, que mostra a força, mesmo em tempos de combate do que né, a oposição, enfim, de que pessoas que não conhecem as pautas chamariam de ideologia de gênero, né, mesmo com tanta violência, em momentos de tanta desqualificação dos debates feministas, a gente tem, por exemplo, a eleição da primeira travesti em São Paulo, que é a Erika Hilton, que foi nossa vereadora e agora é eleita com uma votação extremamente importante aqui em São Paulo. Também temos Duda Salaberti, por Minas Gerais, que com certeza mostram, né, um reposicionamento e garantem para nós uma resistência na Câmara, né, atuações muito importantes. Agora, com relação à raça, Acho que essas eleições da Câmara Federal nos mostram, nos apontam também graves problemas, né? No caso dos números, a gente tem que pensar que a população brasileira é composta por 56% de pardos e negros, mas só 26% das cadeiras da Câmara Federal esse ano foram ocupadas por esse grupo. Além disso, a gente também teve um grande problema em 2022 que diz respeito à autodeclaração. Isso porque muitos candidatos que antes se declaravam brancos passaram a se declarar pardos ou negros. Um caso muito conhecido e que foi debatido na mídia nacional foi o do ACM Neto para o governo da Bahia, mas é importante saber que isso ocorreu também nas eleições para deputado federal. E, claro, né? E assim, partidos que historicamente não pautam debate sobre racismo estrutural, como o PL, foram os partidos que mais elegeram representantes não brancos, né? Então, acende um sinal de alerta do porquê isso aconteceu. E, dentre as análises, muito se diz que isso pode ser uma estratégia desses partidos porque houve o peso das candidaturas de pessoas negras passou a ser contado de forma dobrada para a distribuição do fundo partidário e também houve a obrigatoriedade do aumento do tempo de propaganda eleitoral para esse grupo. Então, há essa hipótese de que o aumento da autodeclaração tem correlação com esses interesses partidários, tá? Não está ligado a pautas antirracistas exatamente, né? A representantes de pardos e negros que pautam temas relevantes e muitas pessoas que nem mesmo são reconhecidas como pardos ou negras pela sociedade. Nesse ponto, eu sugiro as análises do site Notícia Preta sobre esse caso, que eu acho que eles conseguem se aprofundar de forma mais devida e de outros pensadores e pensadoras negras sobre esse debate.
E os resultados no Senado, eles causaram preocupação. Entre os 27 senadores eleitos este ano, apenas 4 mulheres venceram nas disputas nos estados. O número de cadeiras ocupadas por mulheres caiu de 12 para 10. E o mais chocante ainda é que dessas 10 cadeiras, há apenas uma mulher que se autodeclara parda e nenhuma negra. Como você avalia isso?
O caso das eleições pro Senado em 2022 é um caso especialmente chocante para os debates sobre igualdade de gênero e raça. Porque além da gente ter tido apenas as 4 mulheres eleitas, sendo 3 delas brancas, é importante que a gente se atente para o fato de que a maioria dos senadores e senadoras eleitos representa um projeto de país muito específico, que é um projeto de aniquilamento das pautas de diversidade. Daquela frase, né, de que a minoria precisa se curvar à maioria, de que, enfim, nós feministas, os movimentos, são acusados de mimizentos, né? Então, esses quadros para o Senado, que foram eleitos na sua grande maioria, derivam diretamente do bolsonarismo, tendo trabalhado, inclusive, no atual governo federal e reproduzem pautas reacionárias e pautas antipolíticas sociais. Quem são essas pessoas? Rogério Marinho, Damares Alves, Magno Malta, Marcos Pontes, Hamilton Mourão, Sérgio Moro. Então, é uma tristeza de minha parte, na minha análise, que não só para as pautas feministas e antirracistas a gente tenha tido uma eleição tão triste para o Senado, mas também para pautas como meio ambiente, educação, o investimento social, em proteção social, por exemplo, né? E para a própria democracia, né? Porque são pessoas que representam um discurso único, um discurso que combate as reivindicações históricas de movimentos como o movimento negro e o movimento feminista.
Acabamos de ouvir mais um episódio da série Mulheres e Sua Justiça, que essa semana trouxe uma análise do cenário de representatividade de raça e gênero no Congresso Nacional após as eleições do último dia 2. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone, Rádio USP Ribeirão.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.